Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta para falar agora com o setor de café. O professor José, o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, José Braz Mancello, traz agora ao Notícias Agrícolas um cenário que vem acontecendo aí no Parque Cafeiro e que levanta certa preocupação, que é o ataque de lagartas no Parque Cafeiro, que aumentou de maneira bastante expressiva no desenvolvimento dessa safra. Então, eu convido ele agora para explicar para a gente o que está acontecendo e fazer as orientações para o produtor de café. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Ah, boa tarde para vocês, para todos, né? É um prazer estar com vocês.
Marcelo, eu li esse artigo que o senhor escreveu falando sobre o ataque de lagartas nas folhas do café e eu queria entender o que que está acontecendo e desde quando o senhor percebeu que isso tem sido mais recorrente aqui no nosso país.
Olha, as lagartas, elas, na realidade, são uma forma jovem, são as larvas de borboletas, mariposas, são lepidópteros, insetos, né? Então, na fase jovem, elas se alimentam, algumas delas, né? Essas larvas se alimentam das folhas de várias plantas e, no caso, café, né? Daí o seguinte: ela vai atacando ou a margem da folha ou no meio da folha e se alimentando, então fazendo estragos, reduzindo a área foliar. E com isso, logicamente, prejudica a fotossíntese, prejudica o desenvolvimento da planta. Esse ataque vem crescendo, né? E nos últimos anos, provavelmente por algum desequilíbrio, né? E depois eu vou explicar esse desequilíbrio, né? Agora, com relação aos prejuízos, no início a gente pode dizer o seguinte, que não é uma praga em si esse prejuízo da folhagem, a menos que haja um ataque mais severo, eles não são tão significativos. O problema é que nesse experimento provocados pela alimentação ali da lagarta, entra fungos como poma, bactéria, como pseudomonas, aí amplia esse leque de prejuízos, né? Diversas lagartas ocorrem. A mais comum é o que a gente chama de lagarta médio-palmo. Por que que é médio-palmo? Porque ela caminha assim, numa ponta, como se estivesse medindo palmo em cima das folhas.
E, Matiela, então isso quer dizer que com esse ataque das lagartas acontecendo com mais frequência, a gente acaba abrindo porta para outras doenças se apropriar das folhas de café, do café, é isso?
Exatamente. A gente pode ver aí nas figuras, né, o prejuízo inicial, que é só aquela comida, quer dizer, vai reduzindo, vai destruindo a folha, né? E depois a gente pode ver, a partir desses furos, a gente já pode ver uma mancha escura, que é onde entrou o fungo, pode entrar a bactéria também, né? Principalmente nessas regiões mais frias, onde essas doenças são um problema, né? Aí a gente pode também ver aí na figura os vários, assim, os principais tipos, né? Essa lagarta médio-palmo, ela tem uma cor cinza clarinha. A Aedes, ela pode ter várias cores, mas principalmente a cor verde. A gente pode ver uma outra lagarta verde também, né? E esse desequilíbrio, o que é, então, a principal causa desse aumento, que são esses desequilíbrios?
Marcelo, isso que eu ia te perguntar, o que que é esse desequilíbrio? Falando para o produtor, é alguma ação que ele está tomando na lavoura que precisa ser feita diferente? É o excesso de alguma aplicação, que está resultando nisso? Como é que o senhor analisa isso?
A experiência tem mostrado que são três causas principais. Todas elas levam a um desequilíbrio dos inimigos naturais, porque as lagartas Elas são parasitadas ou predadas, seja por pássaros, por insetos, vespas, moscas, alguns fungos, bactérias. Então, a seca é uma causa que ajuda a desequilibrar, porque influi nesses inimigos. O fator mais importante é o uso excessivo e, principalmente, dose e número de aplicações de alguns inseticidas usados, por exemplo, para broca, controle da broca, para o controle do bicho mineiro, ultimamente, principalmente da broca, né? São o produto, por exemplo, tipo, com base em clorpirifós, é um produto que mata a broca, mas mata também vários inimigos naturais das lagartas. E a gente desconfia também em parte das regiões onde está tendo mais problema, é um excesso de nitrogênio, porque a lagarta, assim, ela gosta dessa folhagem mais tenra e com mais aminoácido livre no conteúdo celular, né? Então, são essas três principais causas de desequilíbrio.
Como é que o produtor pode solucionar isso, Marcello? Tem alguma ação que ele tome agora que vai resolver? Ou esse era um trabalho que precisava ter sido feito antes, lá no início da safra?
Não, tem a parte preventiva, que é reduzir mais esse uso desse produto, racionalizar mais. Segunda coisa, a partir, principalmente nessas regiões onde há o ataque simultâneo dessas doenças, é avaliar bem se os inimigos naturais não estão dando conta, que assim, o ataque está severo e vai dar doença em seguida, né, que entra. Então, ele tem que acoplar o controle dessa doença, acoplar um inseticida específico para também ir controlando a lagarta, né? São vários produtos. Uns principais são os piretroides, pode ser o ciclofom, metomil, pode ser o bacilo thuringiensis, que é um controle biológico, clorantraniprole, cianotraniprole, espinosade, produtos que às vezes também são que aproveita para controlar outras pragas. Só que o cuidado é o seguinte: procure, na hora de controlar, procure tentar controlar com as lagartas mais novas, mais jovens, mais menorzinhas. Por quê? Principalmente com os inseticidas que têm de efeito de ingestão, que eles matam por ingestão, as lagartas mais velhas, elas comem pouco, então elas não se intoxicam facilmente. A outra coisa muito importante é que algumas lagartas, principalmente essa Oxidia, que é a mais problema, lagarta Bedfauna, ela vai comer na planta à noite. Então, você vai lá procurar de dia, você encontra às vezes as fezes, mas não encontra lagarta. Então, no mesmo sentido, se você tiver um produto de contato para aplicar, para contactar a lagarta e matar, aí você tem que fazer a aplicação noturna, né? Isso aí que são os cuidados.
E Matiello, essa é uma condição que o Procafé vem observando só no sul de Minas Gerais ou nas outras regiões produtoras de café também?
Praticamente todas as regiões. Umas a gente vê mais o sintoma, mais folha comida numa lavoura, no outro um pouco menos, no outro mais. O Triângulo Mineiro é aí, ó, Alto Parnaíba, é a região que praticamente dá mais. Ampliou no sul de Minas. Esse ano deu um surto forte na região do Jequitinhonha. Na zona da mata tem sido um pouco menos, que se usa um pouco menos de inseticida. São regiões mais difíceis de pulverizar, então parece que tem um equilíbrio maior nessas regiões de cafeicultura de montanha, né? Pelo menos na zona da mata de Minas e Espírito Santo. Mas o sul de Minas, Triângulo Mineiro, Amogiana em São Paulo, é muito difícil encontrar uma lavoura que não tem folha comida por lagarta. Umas mais, outras menos. Logicamente que aí vai, depende do desequilíbrio que está havendo, se é maior ou menor.
E Marcelo, a gente acompanha aqui, alguns produtores às vezes trazem o relato de por conta dessa quebra de safra que já vai acontecer por conta do clima, por conta da benalidade, muitos deles podem reduzir de certa forma os tratos culturais, podem ter reduzido já, na verdade, esses tratos. Essa incidência do ataque de lagarta pode ser um reflexo disso?
Não, nesse caso, talvez mais em função da seca, né, que houve, porque aí a seca ela desequilibra muito o ambiente, né? O ambiente úmido, tem fungos, tem bacilos, talvez vive outros organismos que atacam os ovos, as larvas dessas borboletas ou mariposas, né? Para a redução do tráfego, a redução de uso de adubo não influi, né? Redução de inseticidas, de uso assim, de inseticida e fungicida, talvez fosse até favorável, né? Por aí causaria menos desequilíbrio, né? Então, o que está havendo o principal que a gente acha mesmo são esses produtos que entraram no mercado nos últimos anos de controle da broca, que são produtos que podem, alguns, não todos, alguns podem estar tendo esse efeito paralelo sobre os inimigos naturais.
E sendo assim, Marcelo, o produtor tem que estar atento ao que quando for comprar esses produtos. Peço para o senhor já falou quais são as orientações, mas peço para o senhor reforçar mais uma vez no que o produtor tem que estar focado quando for fazer a aquisição desses insumos.
Tem que ver, os trabalhos que tem, porque todo produto ele é eficiente como uma praga e tem também os testes de eficiência contra inimigos naturais, normalmente vespas, moscas. Então, tem produtos que têm ação mais específica. Não é fácil, não é fácil porque já a quantidade de produtos assim, eficiente, no caso da broca, depois da saída do endosulfano, isso é um número restrito, então não dá para selecionar muito, né? É o que a gente aconselha mesmo é fazer isso. Nessas regiões mais problemáticas, na hora de usar o produto, você pode associar um outro produto que tem ação mais específica sobre a lava. Você vai, por exemplo, um produto para broca, você vê que tem a lagarta, então você associa um produto inseticida mais específico. Aí você dá uma paulada em cada prato, né? E aí você não deixa uma crescer, né? Isso é uma coisa. E a outra, como eu falei, é usar os produtos mais específicos que causam menos desequilíbrio.
Marcelo, e aproveitando que o senhor está aqui conosco, como é que está o controle das outras doenças? A gente conversou um tempinho atrás, o senhor falou que a seca também estava favorecendo a incidência do bicho mineiro, a gente está começando aí a colheita dessa safra. Como é que o senhor avalia aí que deve iniciar essa colheita aqui no Brasil em relação a essas outras doenças que o Procafé já estava observando mais de perto?
Olha, a doença principal, que é a ferrugem, a gente acabou de emitir o boletim agora de abril. Ela cresceu bastante nesses últimos 2 meses. Porque houve um período de seca, houve a seca, então a gente espera que essa condição seca reduza a evolução da doença que é muito ligada à umidade. Mas ela cresceu bastante porque a planta estressou e a planta estressada, ela fica mais suscetível à ferrugem. A poma, o período maior é da agora para frente, é no inverno, é no período mais frio, e ela vai evoluir agora no momento pós-colheita, na pré-florada, então está um pouco cedo para a gente verificar, né? Ah, o caso do bicho mineiro, agora é o período que começa a atacar mais, porque começa o período onde a seca é normal, né? Ele já teve uma seca anormal, que já favorece, e agora, a partir de abril, maio para frente, é o período onde ele evolui, porque exatamente é o período que não chove, né? Até a desfolha vai ser em agosto, setembro, depende da região, mas regiões um pouquinho mais cedo. Então, é o seguinte, com a seca, o cuidado maior agora é fazer algum controle preventivo do bicho mineiro com produtos via solo, né, onde nas regiões problema, onde já é crítico, onde a praga já é crítica, e depois monitorar mais na frente e entrar com produtos foliares, né? Também não está fácil, porque tem, trocando produtos que começam a ficar ineficientes, troca tal, não está muito fácil optar por um produto altamente eficiente como era no passado.
E Matiello, daqui para frente, em relação à questão de chuva, né? Reserva hídrica, déficit hídrico. O Parque Cafeiro, ele segue precisando de chuva? E como é que fica essa relação com esse início de colheita aí? A gente sabe que a chuva atrapalha o trabalho na lavoura. Como é que fica esse balanço entre esses dois cenários?
Olha, melhor chover, né? Quem tiver rezar aí, chover porque esse é o período da indução floral. Ou seja, que a gema lá no inicinho, ali no ramo, ela diferencia de uma gema que vai ser, que era vegetativa, ela passa, diferencia para uma gema floral. Então, a água é muito importante. Até o final de maio, todos os ensaios que a gente fez de irrigação, a gente tem que completar a irrigação até o final de maio, deixar o solo abastecido. Aí, junho, julho, agosto, o solo vem com aquela reserva de água, não há problema. Então, gente que não tem irrigação tem que torcer para chover até o final de maio para poder complementar a água armazenada no solo para depois aguentar. Então, esse período seguinte, que normalmente é seco. Chuvas assim, ocasionais não prejudica muito a colheita, a qualidade nem a colheita. Porque, assim, se der um dia de chuva, atrapalha um pouquinho naquele dia, mas assim, não fica úmido. A chuva que atrapalha na qualidade são chuvas seguidas, vários dias seguidos, onde ocorre a modificação da umidade, o molhamento da planta continuada, a umidade do ar sobe. Então, a condição ideal para qualidade é o ambiente mais seco, mas um dia, 2 dias que chova não atrapalha, porque logo, logo volta o tempo seco, né?
Perfeito. Matiello, obrigada pela sua presença aqui na Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto. O senhor é sempre bem-vindo aqui com a gente.
Tá, obrigado a vocês aí. Um abração.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o José Braz Matiello, engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, um grande nome da cafeicultura brasileira, que trouxe para a gente esse aumento dos ataques de lagartas na folha do Parque Cafeiro. É uma condição é que normalmente não preocuparia, porque acontece, é uma condição natural da produção de café, mas essa incidência em elevação abre porta para outras doenças, outros fungos, e é isso que o Matiello trouxe para a gente, essa preocupação. Tudo isso que você assistiu agora, ao vivo pelo YouTube, pela home do Notícias Agrícolas, vai continuar aqui no nosso site. O Matiello trouxe uma série de orientações para o produtor, também referente agora a esse período mais seco que a gente vai entrar. A colheita começa a ganhar força aí no, nas próximas semanas, nas principais áreas de café do país. E principalmente o Matiello trouxe que o parque cafeiro segue precisando de chuva. É muito importante que chova até o final desse mês para que a reserva hídrica do solo seja feita com sucesso para aliviar lá na frente, para a próxima safra, a produção de 2022, onde a produção do Brasil, na teoria, tende a voltar de ser de ciclo alto. A gente sabe que o clima foi bastante irregular para o café nessa safra 21. Consequência disso, a gente vai ter uma quebra de safra bastante expressiva, de acordo com o número da Conab. Para o café arábica, essa baixa pode chegar a 39%, considerando, é claro, o problema climático, alta temperatura, mas também a bienalidade da cultura, que é baixa para esse ano de 2021. Bom, eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas você que está nos assistindo, não sai daí, que já já a Carla Mendes está por aqui para fazer o fechamento da soja com vocês.